Irmãos, abram suas Bíblias aí em Hebreus 12. Aquilo que o Senhor está falando no nosso coração sobre a disciplina. A disciplina em si não é a correção em si. A disciplina é uma ordem das coisas segundo o plano de Deus para que você alcance o objetivo da vocação que Ele te deu. Alcance o alvo da vocação. Ele nos chamou para a sua santidade, para chegarmos a ser participantes à grande necessidade de disciplina. Aqueles que desejam ver o Senhor terão que ter a disciplina da santificação. Nós somos santificados pela fé, somos chamados santos, mas existe uma realidade espiritual a ser experimentada, que é de fato viver uma vida santa para Deus. E isto requer disciplina, isto requer renúncia, requer morte de si mesmo, para que experimente. Porque senão nós não teríamos a palavra que diz: sem santificação ninguém verá o Senhor. Quer ver o Senhor? Tem que ter a disciplina de uma vida santa para Deus. Tem que ser santo como Ele é santo. E o escritor aos Hebreus, ele escreve tudo o que vem antes do capítulo 12, para chegar no capítulo 12, sobre a carreira espiritual. Capítulo 12 nos diz aqui a disciplina da carreira espiritual. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, testemunhas de pessoas que terminaram a sua carreira de fé, que estão descritas no capítulo 11, que alguns chamam de galeria dos heróis da fé. Então há uma nuvem de testemunhas registrado na Bíblia, e essa nuvem nos rodeia, e há foras que estão escritas na Bíblia, são aquelas testemunhas que estiveram entre nós, que passaram no contexto da história da igreja e que também são testemunhas do Senhor. Estas descritas no capítulo 11 são do Antigo Testamento, mas hoje o Senhor tem formado um corpo de testemunhas no Novo Testamento. Então o Senhor diz: nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência ou com perseverança a carreira que nos está proposta. Nós cantamos agora há pouco: perseverando na oração, perseverando na comunhão, perseverando em seguir o Senhor, perseverando no partir do pão. Disciplina é perseverar, perseverar, permanecer. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Jesus faz uma condição para que você peça tudo o que quiser. Se se as minhas palavras permanecerem em vós, né, e vocês permanecerem em mim, pedireis tudo o que quiserdes, vos será feito. Permanecer. Existe um irmão no Antigo Testamento, Josué, que a característica dele era de permanência. Ele permanecia. Moisés foi 3 vezes ao monte. Josué ficou na metade do monte. Ele ficou 40 dias e Josué permaneceu os 40 dias ali. Moisés estava dentro da nuvem da glória de Deus. Josué estava um pouco distante, um pouco abaixo, mas da mesma forma ficou os 40 dias ali. E isto não só uma vez, mas por 3 vezes. Ele é um homem de permanência. E ele alcançou tudo o que Deus tinha para ele, por ser um homem de permanência. Diz no capítulo 33 de Êxodo, acho 33 ou 34, que ele permanecia na tenda. Josué permanecia, ele não se afastava da tenda, não se apartava. Ele estava sempre na tenda da comunhão. Pode ler, Edson, você que encontrou.
A palavra do Senhor a Moisés, face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Depois tornava-se um arraial, mas o seu servidor, o jovem Josué, filho de Nun, nunca se apartava do meio da tenda.
Nunca se apartava do meio da tenda. O fato de Josué permanecer se tornou conhecido de Deus. Ele se tornou uma pessoa conhecida por Deus. E quando se pensava que Josué era um homem obscuro perante Deus, Moisés fez uma oração e disse: Senhor, coloca alguém que possa guiar este povo, para que não seja um povo, um rebanho, como um rebanho sem pastor. Coloca um homem que possa continuar guiando este povo, já que o Senhor vai me recolher. E Deus disse: não é Josué que está aí ao seu lado? E ele disse: sim, Senhor. Então, põe sobre ele a tua mão e ele vai fazer esse povo entrar naquela terra. Josué, traduzido, a palavra chama-se Jesus. Traduzindo o nome dele, que quer dizer Jeová é salvação. Antes o nome dele era Oséias, que quer dizer salvação. Como nenhum homem é salvação, então Moisés mudou o nome dele e colocou o nome dele de Josué, que quer dizer Jeová é salvação. Não ele mesmo, homem nenhum é a salvação, mas Jesus Cristo é. Jesus é o Jeová, Salvador, salvação. Ele é o Jeová. Em que Jeová você crê, do Novo Testamento ou do Velho Testamento? Os que dizem que são testemunhas de Jeová creem no Jeová do Velho Testamento. Mas eles não sabem que tem o Jeová do Novo Testamento, que é Jesus Cristo. Então, essa carreira proposta, há uma necessidade de perseverar. Voltando a Hebreus 12 aí. Como se persevera na carreira? Tem que ter uma firme convicção em Jesus e um posicionamento firme em olhar para Ele. olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Ou numa outra versão, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz. Está olhando para Jesus? Você vai ver Jesus, mas vai ver a cruz. Você não pode descartar nem Jesus e nem a cruz. Ó, cruz sem Jesus é apenas o quê? É um flagelo próprio. Cruz sem Jesus. Os filipinos, cada ano, alguém toma a cruz e se auto-sacrifica. Isso não serve de nada. Olhando para Jesus e tome a cruz dele. A cruz que ele vai oferecer a nós. Quando ele fizer a exigência à nossa vida, para obedecermos a sua vontade, aí está a cruz. A cruz não é aquilo que eu tento jogar fora por conta própria. Ah, eu vou tirar isso daqui, eu vou me sacrificar nisto. Se for a vontade de Deus, realmente a cruz vai estar ali operando em você. Mas se for vontade própria, de nada serve. Por isso que Jesus, quando antes de ir para o Calvário, ele sacrificou sua vontade primeiro. Muitos são heróis, muitos são heroínas, porque fazem coisas na força de si próprio. E aí pensam, bom, estou tomando a cruz. É Deus que sabe o que você deve renunciar. E Deus pega bem no calo certo. Ele não vai pegar no lugar errado, não. Aí você sabe que é a cruz que está vindo. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Fé para tomar a cruz. Fé para ter gozo. Fé para avançar no gozo proposto. Suportar a cruz. Desprezar a afronta. E assentar-se com Cristo nas regiões celestiais. Aleluia. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Na carreira, ninguém pode desfalecer. É por isso que nos ajudamos uns aos outros. Observe teu irmão que estiver desfalecendo na carreira. Não queira correr adiante dele, vendo a oportunidade da fraqueza dele e você passar adiante dele. Não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer que você o ajude, edificando uns aos outros, consolando uns aos outros, fortalecendo uns aos outros, animando-os de pouco ânimo. Isso é um trabalho de perseverança, de permanência. Os irmãos estão aí para que perseveremos com paciência. O trabalho pastoral é um trabalho de paciência. Orem por nós. Um trabalho de paciência, de perseverança, de permanência, de repetir a lição. De voltar e dar a dose do remédio novamente. De voltar a orar novamente com aquele irmão. De pôr o ombro novamente debaixo da sua carga. Isto é disciplina. Agora, a carreira precisa de disciplina. Vamos voltar aí no capítulo 11 de Hebreus, verso 5. Diz assim: pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, não foi achado porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Sabe o que aconteceu com Enoque? Sabe por que o nome dele é Enoque? Enoque quer dizer disciplina. É o nome dele. O significado do nome dele é disciplina. Ele gerou um filho chamado Matusalém. Está lá em Gênesis. Gênesis capítulo 5. Verso 21 diz assim: viveu Enoque 65 anos e gerou a Matusalém. Você sabe por que nasceu Matusalém? Deus mandou dar o nome de Matusalém? Porque Deus estava preparando o caminho para Enoque. Estava preparando o caminho para Noé. Estava preparando o caminho para eles andarem com Deus. Era um aviso. Matusalém significa quando este for tirado, o juízo virá. Da mesma forma que Jesus foi tirado deste mundo, um dia o juízo virá. E andou Enoque com Deus depois que gerou a Matusalém. Ele tinha vivido 65 anos. Viveu a juventude sem perceber que viria um juízo. Mas quando Deus disse: olha, esse filho que vai nascer, deu o nome a ele de Matusalém. Enoque deu o nome de Matusalém. E ele sabia muito bem o que significava esse nome. Que quando Matusalém fosse, o juízo viria. Aí diz o Christian Schenck, que Matusalém era muito pequenininho, e pegava uma gripe e começava a espirrar, e Enoque estava em cima dele. Puxa, será que vai levar agora? Tinha uma febrezinha, deve ser agora o negócio. O juízo vai vir. E ele ficava todo cuidadoso com Matusalém. E assim ele começou a andar com Deus. 300 anos ele andou com Deus. Gerou filhos e filhas. Que foram todos os dias de Enoque. 365 anos. E andou Enoque com Deus. Verso 24. E não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Foi absorvido. Quando Jesus vai voltar? Quando você andar com Deus. Quando você vai ser arrebatado? Quando andar com Deus. Deus vai te absorver. Deus vai te ocupar. Deus vai se ocupar com você. Você vai ser completamente absorvido pela presença do Senhor. Enoque andou com Deus. E a palavra do Senhor, essa vida de Enoque é um contraste em relação à corrupção humana que havia nos dias de Noé. Veja o verso 12, do mesmo capítulo. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Havia se corrompido. E também o verso 7, diz assim: e disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até as aves dos céus, porque me arrependo de haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. A graça conservou ele em vida. Assim como a graça tem nos conservado em vida. Nós achamos graça aos olhos do Senhor, mas não por causa de nós. Achamos graças por causa de Cristo. Por causa do Senhor. Que Ele é a graça de Deus. Ele é a graça nossa perante os olhos de Deus. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. E o verso 11 diz: a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus e encheu-se a terra de violência. Esse era o quadro naqueles dias. E Jesus disse: assim como foi nos dias de Noé, será na vinda do Filho do Homem. Também a situação é a mesma e talvez 100 vezes pior do que aquele tempo. Agora, quem vai querer permanecer no meio do juízo quando ele vier? Aí o quê? A disciplina da carreira, a disciplina da fé, a disciplina de uma vida com Deus, andar com Deus, ouvindo a sua palavra e obedecendo. Um irmão chamado Nicholas de Basle, ele falou alguma coisa para o John Towler. John Towler era um homem que começou sua carreira na fé. Ele era um grande pregador, mas ele era muito orgulhoso. Então esse irmão falou para ele assim: chegou no culto onde ele estava pregando e disse: o senhor precisa morrer, Dr. Towler, antes que possa fazer seu maior trabalho para Deus. Para o mundo e para a sua cidade, o Senhor precisa morrer para si mesmo, para seus dons, para sua popularidade e até mesmo para sua bondade. E quando tiver aprendido o significado total da cruz, terá um novo poder junto a Deus e aos homens. A disciplina de morrer quando o Senhor precisa ser glorificado na nossa vida. Morrer para nós mesmos é uma grande disciplina. E obedecer o Senhor. Olha, a obediência à palavra de Deus é a ordem mais elevada de ação inteligente. Você é inteligente? Eu conheço os inteligentes. Eles são obedientes à palavra de Deus. Estes são os verdadeiros inteligentes. Eles têm uma inteligência espiritual. Paulo orava pelos colossenses para que eles fossem cheios de sabedoria e de inteligência espiritual. Isto quer dizer obedecer integralmente à palavra de Deus. Então, a obediência à palavra de Deus é a ordem mais elevada de ação inteligente. É inteligente o homem que, quando Deus fala, ele obedece. Glória ao Senhor. Este é um homem inteligente. Deus fala e obedece. Então, quando Deus falar, irmão, o homem deve obedecer. Isso é inteligência. O que é o temor do Senhor? É o princípio da sabedoria. E o apartar-se do mal é a inteligência. Conhecemos um homem inteligente pelo temor que ele tem de Deus. Este verdadeiramente é inteligente. Um homem leviano é o mais tolo que nós podemos encontrar. Mas um homem temente a Deus é um homem inteligente. É um homem que crê no Senhor. É um homem que obedece o Senhor. Não é apenas de conversa. Ele obedece a Cristo. Então, a disciplina na carreira, irmão, vai te trazer... Obediência é disciplina. Está escrito que Jesus aprendeu obediência pelo que sofreu. Ele não precisava aprender obediência. Aí só entra a questão do sofrimento. Um tipo de ação inteligente da parte de Jesus. Em tudo obedecia o Pai. Vamos dizer assim que aprendeu é porque ele precisava mostrar com exemplo. Não porque ele precisava se disciplinar para obedecer. Ele era obediente, ele era a obediência de Deus. Jesus é a obediência de Deus. E quem revela Cristo tem a obediência em si mesmo. Vamos ver mais uma questão da disciplina na carreira. 1 Coríntios 9, verso 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Disciplina. É muito grande o prêmio para Jesus escolher, fazer você escolher o que você vai se abster. Não. O prêmio é muito alto para que Jesus te dê a opção do que renunciar, do que se abster. Aqueles que querem alcançar o prêmio terão que fazer é se abster de tudo. Nenhum homem indisciplinado vai se abster de tudo. Nenhum homem que gosta de liberdade vai se abster da sua liberdade. Já não é apto para o prêmio. Todo aquele que luta de tudo se abstém, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Antigamente, uma coroa de folha de louro, que com o sol ardente secava-se aquela folha e só restava para ser queimada. Era uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. E a nossa coroa é Cristo revelado em nós, esperança da glória. É o prêmio pelo qual nós estamos correndo atrás. O prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Há maior prêmio do que Cristo mesmo. Queremos ganhar a Cristo. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta. Assim combato, não como batendo no ar. Antes... subjugo meu corpo e o reduzo à servidão ou à escravidão. Olha, quem não gosta de ser escravo não alcança o prêmio. Quem não gosta de ser servo não alcança o prêmio. Quem não subjuga seu corpo... Se eu não consigo subjugar meus apetites, eu vou ser reprovado na carreira. Não vou alcançar o prêmio. O reduz a servidão para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Essa carreira tem reprovações. Temos que correr conforme as normas. Por isso requer disciplina, requer santificação, requer uma vida realmente obediente à palavra de Deus, uma vida de inteligência espiritual. Obediência é forma de inteligência perante Deus. É a forma mais alta de inteligência. Devemos nos portar obedientemente a Cristo. Os antigos cantavam sempre aqueles hinos: por onde quer eu irei. Sempre cantavam hinos que falavam da sua obediência ao Senhor. Aonde o Senhor me enviar, irei. O que Ele me mandar, farei. Uma devoção ao Senhor pela obediência. Uma rendição completa em obediência ao Senhor. Comece, jovem, desde cedo, ser treinado na obediência. O teu pai e tua mãe estão ali para treiná-lo na obediência. E você vai ser alguém importante na mão de Deus se for bem treinado a obedecer. Por isso, pais que são maus treinadores deixam o filho à la vonté. É um pai permissivo, então deixa seu filho sofrer na carreira espiritual futuramente. Está semeando coisa ruim para o futuro do seu filho, porque não dá importância para a disciplina do filho. Porque quando Deus nos disciplina, Ele está visando que nós não percamos a glória que Ele tem a revelar em nós, porque caso sejamos indisciplinados, perderemos. Há pais que não ensinam seus filhos a ser vencedores. Ensinar o filho a ser vencedor é ensinar a ser obediente a Deus, a sua palavra. Começando que o filho olhe o pai como ao Senhor. Que o filho olhe para os pais como aqueles que são enviados de Deus para abençoá-lo com disciplina, com ordem, enfim, com temor, para que eles futuramente possam ser abençoados pelo Senhor, possam ser grandes homens na mão de Deus. Jesus não chamou nenhum preguiçoso para sua companhia apostólica. Todos estavam trabalhando. Ensine teu filho a trabalhar, fazer tarefinhas em casa. Ter responsabilidade de arrumar sua cama. Ter responsabilidade de pôr seu sapato no lugar. Ter responsabilidade de juntar seu pratinho e levar na pia. Comece a criar responsabilidade. Como diz um irmão que fala a homens, ele diz: maturidade não vem com a idade, maturidade vem com responsabilidade. Por isso que muitas vezes, olha só, se nós olharmos, alguns reis no Velho Testamento eram bem jovens, mas tinham mais responsabilidade do que muitos velhos. Eram mais maduros, porque responsabilidade é que mostra a maturidade, e não a idade. Há muitos velhos irresponsáveis com o reino de Deus. Há muitas pessoas irresponsáveis com o dinheiro. Eles não têm responsabilidade quando pegam o dinheiro na mão. Quando Deus dá uma responsabilidade de dinheiro em sua mão, Ele é irresponsável, Ele não é um bom mordomo, não tem disciplina. Ele põe seus olhos em tudo que deseja comprar, e aí executa. Disciplina com dinheiro também.
Orar e pedir a vontade de Deus para administrar as coisas que Deus nos dá. Isso faz parte da carreira espiritual. Eu ganhava pouquinho e com 5 filhos para sustentar, mais a Dionísia, e que todo mundo comia bem e fazia montanha, e a gente não proibia de fazer montanha. Jovem, come assim mesmo, come, mas a gente ganhava pouco e punha sempre na mão do Senhor. Eu sempre me ajoelhava e colocava o meu salário, cada oferta, às vezes vinha um envelope com 1 real, colocava diante de Deus e falava: Senhor, obrigado por esta oferta. Te dou graças porque entrego em tuas mãos e eu sei que o Senhor sabe como multiplicar 1 real para me sustentar. Graças a Deus. Não estou falando, eu não estou aumentando a coisa. Eu recebi, de fato, o envelope que eu ia abrir tinha 1 real. Mas o Senhor sempre nos prosperou. O Senhor sustentou aquelas 7 bocas ali em casa e afora as outras que apareciam por lá. E afora as mais de 20 cada domingo que vinham cooperar conosco naquela obra que tínhamos em São José dos Pinhais. O Senhor sempre nos sustentou. Graças a Deus. Se era com a oferta da viúva pobre ou de outra forma, o Senhor sempre nos sustentou. Põe na mão de Deus, porque aí está o segredo. A disciplina nossa é colocar na mão de Deus as coisas, e não na nossa mão. Quando Jesus precisava alimentar 5.000 homens, se aquele garotinho não pusesse aqueles 5 pães e 2 peixes na mão de Jesus, aqueles 5.000 homens iam passar fome. Se aquele garotinho fala assim: deixa comigo, Senhor, pode deixar comigo, eu vou repartir um pedacinho para cada um. Então ele ia pegar uma migalha, igual nós pegamos esse pedacinho de pão aí para tomar ceia. Ele ia casquinha por casquinha dando para 5.000 pessoas. Nem sequer daria para sentir o sabor na língua. Mas como foi para a mão do Senhor Jesus, sobejou 12 cestos cheios de pedaços. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Senhor. Tudo na sua mão é glorioso, é abundante. Mas na nossa mão é como saco furado. Não adianta. Não multiplica. Porque nós não temos o fator multiplicador. É Jesus que tem. Devemos glorificar o Senhor. Amém, irmãos? Glorifica o nome do Senhor. Tenha uma disciplina de entregar na mão do Senhor confiantemente. Aleluia. Amém, irmão. Glorifique o Senhor. Renda ações de graças. Ó, agradece o Senhor pelo aquilo que você tem ganho, teu salário. E se você reclamou, se arrependa, pede perdão. Porque reclamação no reino de Deus é insuportável. Deus não quer. Deus não gosta de gente reclamadora. Agradece a Cristo e você vai ver. Entregue na mão dele e você vai ver como as coisas vão mudar.